está conseguindo fazer essa transferência de prestígio. Se ele não consegue transferir prestígio para aquele que é o vice e que agora assume o governo, como é que ele vai transferir prestígio para alguém que é de fora do estado, para alguém que é do Rio de Janeiro, que já carrega o nome de Bolsonaro no sobrenome, ou seja, já tem um outro recálculo político muito relevante. São cenas dos próximos capítulos para a gente acompanhar. Se o Zema chega como vice de Flávio Bolsonaro, ou se vai manter de fato a sua pré-candidatura até o fim pelo Partido Novo.
Fato é, Cássio Miranda, que as conversas estão a todo vapor, porque a gente acaba se distraindo bastante com a piada do meme do será, será, que a gente até precisa lembrar que o vídeo foi gravado durante a noite, os dois ali dentro de um espaço, o indicativo é de que foi uma conversa, uma reunião ali que aconteceu de forma casual, muito próxima. A gente já sabe dessa aliança entre o Novo com o PL e também da pré-candidatura do Zema. Agora, quem que seria o nome mais adequado para puxar esses votos da esquerda que o Kobayashi citou aqui para a campanha de Flávio Bolsonaro? Nós temos dois caminhos que foram desenhados. Esse junto ao eleitorado de Minas Gerais, que é visto como muito importante, mas também outras opções ventiladas com o público feminino, que vem junto com o agronegócio, com o catolicismo, com o Nordeste, com o público também evangélico, onde Flávio Bolsonaro já circula muito bem. Qual que é a rota dessa encruzilhada que te parece mais viável nesse momento?
Bia, são várias as alternativas. Se eu tivesse a resposta certa, eu confesso a você que eu seria o candidato à presidência e convidaria você para ser minha vice. Mas como eu não tenho essa resposta objetiva e são vários os caminhos, só nos cabe analisá-los. Eu acho que Flávio Bolsonaro, assim como Lula, luta pelo eleitor pendular. É o eleitor que rejeita Lula, que rejeita Flávio Bolsonaro, que rejeita a polarização, mas no funil das eleições escolherá o menos pior dos dois. E a escolha do vice e os gestos de ambos buscam esse eleitorado. Vejam que Romeu Zema foi especulado por conta da força de Minas Gerais. Tereza Cristina foi especulada pelo fato de ser mulher e pela força do agro. Simone Marqueto foi especulada pelo fato de ser mulher e por trazer um eleitor católico, considerando que o bolsonarismo tem já a maioria dos evangélicos. Até Flávio Bolsonaro foi escolhido porque ele é, dentre o bolsonarismo, o mais centrão deles. Ele é o Bolsonaro que se vacinou. É o Bolsonaro que tem mais penetração na classe política. Então, todos estes aspectos são levados em consideração. Mas é importante nós observarmos dois elementos. Primeiro, nós estamos no começo da disputa eleitoral. Acho pouco provável que um vice ou uma vice seja escolhido agora. Em segundo lugar, todos os gestos, todas as ações e até as omissões dos candidatos são pautados em pesquisas. E eu acho que essas pesquisas vão determinar a escolha de Flávio Bolsonaro. Confesso a você que hoje a trend é o que se tem de mais atual, porque há uma grande interrogação, há uma grande incógnita, há um grande será sobre tanto o vice de Lula, que talvez seja Geraldo Alckmin, mas principalmente há um grande será sobre o vice de Flávio Bolsonaro.
Verdade, aqui a gente observa essa preocupação não apenas com as alianças partidárias, que por muitos anos ditaram as escolhas de vice, mas também da popularidade e o quanto esse nome que compõe a chapa pode trazer o voto pendular para os candidatos dos polos. O ministro do STF, Gilmar Mendes, declarou que a Polícia Federal relatou que deputados, atenção, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro estariam recebendo mesada do jogo do bicho. Rodrigo Viga nos explica essa história.
Em meio ao julgamento no Supremo Tribunal Federal, que vai decidir se o Rio de Janeiro vai ter esse ano a eleição indireta ou direta para a escolha do governador tampão, aquele que vai ficar no lugar de Cláudio Castro até o final do ano, uma fala do ministro Gilmar Mendes chamou bastante a atenção. Gilmar Mendes ainda não tinha manifestado seu voto, mas resolveu falar sobre a situação difícil e complexa do ponto de vista político do estado do Rio de Janeiro. Em uma segunda-feira do mês passado, Cláudio Castro renunciou ao cargo. No dia seguinte, ele se tornou inelegível por 8 anos em decisão tomada pelo TSE. O vice-eleito na eleição de 2022, Thiago Pampulha, há muito tempo já estava no Tribunal de Contas do Estado. E o presidente da Assembleia Legislativa também foi cassado e agora está preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Na linha sucessória de Cláudio Castro, sobrou para o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Ricardo Couto de Castro, assumir esse abacaxi. Lá pelas tantas, Gilmar Mendes disse que recebeu informações vindas da Polícia Federal, dando conta de que, atualmente, mais de 30 parlamentares da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro recebem caixinha, propina do crime organizado.
Presidente da Assembleia do Rio de Janeiro preso. Conversava com o diretor-geral da Polícia Federal, que dizia que 32 ou 34 parlamentares da Assembleia recebem mesadas do jogo do bicho. Deus tenha piedade do Rio de Janeiro.
Essa declaração do ministro Gilmar Mendes, inclusive, foi repostada, republicada pelo ex-prefeito e agora pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD. Placar, por enquanto, 4-1 em favor da eleição indireta. Escolha do governador Tampão via Assembleia Legislativa do Estado. Se isso se concretizar, vitória do campo da direita, da situação por aqui que vem trabalhando em favor de eleição indireta e uma derrota parcial inicial do ex-prefeito Eduardo Paes. Do Rio, Rodrigo Viega.
A PGR avisou que o Ministério Público será firme no combate à influência de facções criminosas nas eleições deste ano. Reportagem de Janaína Camelo.
Pois essa estratégia para combater a infiltração de organizações criminosas nas eleições desse ano foi discutida num encontro com procuradores de todo o país e com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ficou decidido o seguinte: a criação de um grupo de trabalho que vai ser formado por servidores estratégicos do Ministério Público Federal, que vai fazer um acompanhamento permanente com esses procuradores, promotores que estejam trabalhando nessa fiscalização específica. Esse auxílio vai acontecer da seguinte forma: esse grupo de trabalho vai coletar dados específicos, sensíveis, que possam identificar eventuais candidatos que estejam sendo financiados por facções criminosas. O grupo de trabalho vai estar então em diálogo o tempo inteiro com os GAECOs de todo o país, com os núcleos de inteligência de todos os órgãos do Ministério Público, nessa tentativa de identificar esses eventuais candidatos que tenham relações com organizações criminosas. Esse trabalho foi feito, por exemplo, no ano passado e foi possível, sim, barrar na justiça a candidatura de vereadores que estavam, sim, envolvidos com organizações criminosas. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, disse o seguinte: que o Ministério Público Federal vai dedicar todos os esforços para combater a infiltração do crime organizado nas eleições desse ano, viu? De Brasília, Janaína Camelo.
No noticiário internacional, hoje é dia de eleição para os peruanos. Os eleitores se preparam para escolher um dos 35 candidatos à presidência da República. Fabrício Naitzke.
Os peruanos vão às urnas neste domingo com o maior número de candidatos já registrado no país. Ao todo, são 35 postulantes à presidência. A Justiça Eleitoral peruana já encaminhou todas as urnas. Segundo o chefe do Escritório Nacional de Processos Eleitorais, Piero Corveto, os cidadãos devem votar com consciência e conhecer seus candidatos.
Invoco a la ciudadanía a que se informe de maneira adequada e vaya a votar el domingo, sabiendo por quién votar y sabiendo cómo votar.
Na corrida eleitoral, três candidatos aparecem na frente. Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori, lidera com 15% das intenções de voto. Ela chegou a ser detida em 2019 em meio a acusações de corrupção. Logo atrás, aparece Carlos Alvarez, com 8%. Ele se apresenta como candidato de todos os polos eleitorais. Uma das propostas é impor a pena de morte e retirar o país da Convenção Americana de Direitos Humanos. O ex-prefeito de Lima e representante da direita ultraconservadora, Rafael Lopes Aliaga, aparece na sequência, com 7%. O Peru atravessa uma forte crise política nos últimos 10 anos. Neste período, o país teve 9 presidentes, sendo 3 eleitos e os outros interinos. O presidente escolhido neste pleito será o 10º em uma década. O país também viu todos os presidentes eleitos neste século enfrentarem condenações judiciais, denúncias de corrupção ou acusações relacionadas a tentativas de ruptura institucional. O cenário de instabilidade e desconfiança ajuda a explicar o grande número de candidatos e o eleitorado ainda indeciso. A eleição deste domingo é vista como um momento decisivo para a tentativa de reconstrução política e institucional do país. Analistas avaliam que o próximo governo terá como principais desafios recuperar a credibilidade das instituições, enfrentar a crise econômica e responder às demandas sociais de uma população cada vez mais insatisfeita.
Vamos trazer análise sobre esse assunto, então, com a Cássio Miranda, Nelson Kobayashi. Nelsinho, como que você observa, né, esse momento político no Peru, né? Nos últimos 10 anos, cerca de 9 gestores diferentes. E a gente está falando também de 35 opções. Afinal de contas, quanto mais nome na urna, melhor? Ou, nesse caso, isso justamente revela a instabilidade que o país vem aí enfrentando?
A instabilidade, isso é muito parecido com a nossa instabilidade da redemocratização, né? Nossa primeira eleição em 89 teve mais de 20 candidatos e alternativas das mais diversas aqui no Brasil, pelo menos, né? Caiado e Lula já estavam lá, hein? E podem estar agora nessa eleição de 2026. Mas lá no Peru, depois de alguns anos de tanta crise envolvendo corrupção, envolvendo escândalos, envolvendo a fragilidade da democracia peruana, eu acredito que o eleitor peruano, o que ele quer é paz. É basicamente que as coisas aconteçam de acordo com o ordinário, sem muita novidade, sem muitas propostas exorbitantes, mas no mínimo o que eles querem é paz. E aí cada um desses 35 candidatos vem com essa proposta, com uma proposta, e cada uma mais diversa uma da outra. Só que esse cenário que acontece no Peru, ele é representativo do que a gente vê acontecendo já há algumas décadas na América do Sul, na América Latina, né? Essa não é uma peculiaridade do Peru, essa é uma peculiaridade de muitos outros estados aqui dos nossos vizinhos. Tomara que com essa eleição haja de fato a pacificação e a consolidação das instituições democráticas peruanas.
É, exatamente, né? 35 nomes, acredito que os eleitores nem sabem quais são todos os candidatos, quais são as principais propostas e tudo mais, quem dirá realmente os nomes. De que forma que pode haver, então, um consenso nas urnas, Cássio Miranda, diante de tantas possibilidades assim?
David, a verdade é que diante de todas as possibilidades, esse consenso é quase impossível. É importante, e o Nelsinho bem retratou, nós olharmos para a situação política do Peru. Nós tivemos, no início da década de 90, o Fujimori, que foi quase um ditador, e foi o único, há mais de 30 anos, capaz de solidificar, é difícil falar pacificar numa quase ditadura, mas foi ele quem chegou mais perto de pacificar a situação política do Peru, mas obviamente é uma pacificação à força, onde todos os seus adversários políticos foram extirpados. Nos últimos anos, depois da sua destituição e depois da sua prisão, a situação política degringolou ainda mais. E é importante nós observarmos, ele, Fujimori, foi um dos grandes responsáveis por isso, porque a partir do momento que ele foi preso, ele incentivou todas as formas de ruptura social e ruptura política para que o país não chegasse a uma pacificação. Apesar de todos esses problemas, apesar de todas essas histórias tristes, é importante nós observarmos. Na América Latina, nós vivemos um curto período de democracia. 40, 50 anos de democracia é um período curto em termos históricos. Então, nós estamos aprendendo a conviver com todas essas liberdades. Só nos resta torcer para que o povo acompanhe esse processo de maturação da democracia e que o povo entenda que tem o controle das instituições, mas esse controle precisa ser feito com parcimônia e racionalidade. Do contrário, nós viveremos o que vivem os peruanos: trocas constantes de poder sem que se chegue à plenitude do Estado Democrático de Direito.
9:30.
Repita.
9:30.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11-3813-9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 6 da tarde.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 8 da noite,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Jovem Pan News.
9:32.
Repita.
9:32. A Agência Reguladora dos Estados Unidos aprovou uma nova pílula para o tratamento da obesidade. Medicamento desenvolvido pela mesma fabricante do famoso Monjaro. Os detalhes com a Camila Yunis.
A partir de hoje, nos Estados Unidos, as pessoas poderão comprar o medicamento semelhante ao Monjaro, mas que é administrado via oral. O remédio é da fabricante Eli Lilly, a mesma do Monjaro, e foi aprovado para tratamento da obesidade na semana passada pela FDA, agência reguladora dos Estados Unidos. Segundo os testes clínicos, pacientes com obesidade tiveram perda de peso, em média de 12 a 15%. O índice de emagrecimento, segundo especialistas, é bom, mas ainda é abaixo dos injetáveis, que é de cerca de 20%. O remédio, assim como as canetas emagrecedoras, é um LGP1, hormônio que regula a glicemia e aumenta a saciedade. Já existe, inclusive, no Brasil, uma pílula semelhante. Mas neste novo, há algumas diferenças, como destaca a endocrinologista Elaine Dias.
E a diferença do Fondaio para outro medicamento que a gente tem oral, que é o Rybelsus, é que o Rybelsus também é um GLP-1 oral, tá? Como o Fondaio, que é também, ele é da Novo Nordisk, né? O Fondaio já é da Lilly. E o Rybelsus, ele, você tem que tomar ele em jejum, só com um pouquinho de água, só depois de 30, 40 minutos você pode tomar o café da manhã ou outro tipo de medicamento. Por quê? Porque a absorção dele é muito pequena, é só 3% de absorção. Já o Fondaio, a gente tem essa melhoria, né, da questão de você poder tomar qualquer horário o medicamento, com alimentação ou não, então não tem nenhuma restrição.
O novo emagrecedor custa cerca de $150 no mercado americano e é mais barato do que as canetas. Ainda não há previsão de quando o medicamento deve chegar ao Brasil. A endocrinologista Elaine Dias faz um alerta sobre a importância de acompanhamento médico e da indicação correta.
O medicamento ele só pode ser utilizado quando indicado. Né, o paciente com obesidade, o paciente sim, né, não é obeso, né, o IMC não é obeso, mas ele, a gente fala que ele é metabolicamente obeso. Se o paciente usa sem orientação, né, principalmente de um endocrinologista, e ou por conta própria, comprou com amiga, sei lá da onde, enfim, né, tem essas origens meio estranhas aí, por aí, que a gente nem sabe o que a pessoa está aplicando dentro dela, né, e não tem indicação, ela pode estar perdendo nosso maior bem, que é a busca.
Nesta semana, aqui no Brasil, a deputada Renata Abreu protocolou um projeto de lei que propõe a inclusão de procedimentos para retirada do excesso de pele no tratamento de obesidade mórbida. O texto prevê que o SUS ofereça cirurgias plásticas em regiões como abdômen, coxas, braços e mamas, mas estabelece critérios técnicos para que sejam viabilizadas.
A famosa segurança nos Estados Unidos está em xeque. Milhares de passageiros tiveram as informações compartilhadas de forma irregular. A reportagem é de Eliseu Caetano.
Documentos recentes revelaram que a Transportation Security Administration, conhecida como TSA, compartilhou dados de passageiros com o Immigration and Customs Enforcement, o ICE, órgão responsável pela fiscalização e também pela deportação de imigrantes. As informações compartilhadas fazem parte do sistema chamado Secured Flight, uma base de dados criada lá atrás, em 2007, para identificar possíveis ameaças à segurança dos voos. Esse sistema analisa dados de passageiros antes do embarque, como nome, data de nascimento e itinerário, para cruzar com listas de suspeitos de terrorismo. No entanto, investigações mostram que esse mesmo sistema passou a ser utilizado para fins migratórios, o que não era sua finalidade original. Segundo reportagens, mais de 31 mil passageiros tiveram suas informações compartilhadas com o ICE. A partir desses dados, as autoridades conseguiram identificar e localizar pessoas consideradas irregulares no país. Como resultado direto, mais de 800 pessoas foram presas. Em diversos casos, as prisões aconteceram em momentos estratégicos, como durante deslocamentos entre cidades ou até dentro de aeroportos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram agentes abordando passageiros em áreas de embarque, o que aumentou a sensação de insegurança entre os viajantes. Um outro ponto de preocupação é o impacto sobre imigrantes que estão em situação regular. Os especialistas alertam que mesmo pessoas com visto ou residência legal podem se sentir intimidadas ao viajar diante da possibilidade de abordagens ou de verificações adicionais. Por outro lado, o governo dos Estados Unidos defende a medida. As autoridades afirmam que o compartilhamento de informações entre agências é legal e necessário para garantir a segurança nacional e o cumprimento das leis de imigração. Segundo essa visão, o uso do sistema Secured Flight ajuda a identificar pessoas com mandados ou situação irregular, otimizando recursos e aumentando a eficiência das operações. A controvérsia já chegou ao debate político. Em Washington, parlamentares e entidades pedem investigações mais profundas sobre o uso dos dados e cobram transparência das agências envolvidas. Há também pressão para que regras mais claras sejam estabelecidas, definindo limites para o compartilhamento de informações entre os órgãos do governo. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
Ainda com informações sobre os Estados Unidos, o vazamento de e-mails indica que o ICE, que é a polícia anti-imigração do país norte-americano, deve ampliar a atuação contra os turistas, especificamente até os Estados Unidos para terem filhos. A Thalita Souza traz os detalhes.
O governo dos Estados Unidos intensificou o combate ao chamado turismo de nascimento, com foco em possíveis fraudes em pedidos de visto. A nova diretriz orienta agentes a investigarem redes que, segundo as autoridades, ajudam estrangeiros a garantir a cidadania americana para filhos nascidos no país. A medida faz parte de uma política mais ampla de restrição à imigração, que gera impactos diretos também para quem pretende morar nos Estados Unidos e para turistas. A ampliação do rigor na fiscalização já começa a afetar o comportamento de estrangeiros, inclusive brasileiros, como afirma o advogado Ariel Uarian.
Estão com receio de qualquer situação. Inclusive, a gente teve um caso recente no próprio Super Bowl. E houve um receio da comunidade latino-americana de ir ao show do Super Bowl, porque eles estavam com receio de que houvesse blitz ou batidas do ICE naquele perímetro e que pessoas que, estando regular ou não, pudessem ser presas e deportadas. Então, assim, isso a gente vai começar a observar de forma muito profunda nos próximos anos. E a gente já observa isso do ponto de vista de dados, que há uma redução clara no turismo para os Estados Unidos.
A percepção de risco também contribui para uma redução no fluxo de turistas no país.
Você vai ter um impacto econômico muito claro disso, porque à medida que você vai reduzindo turismo, você vai reduzindo o fluxo de recursos, de dinheiro que vai transitando ali nos Estados Unidos. Mas eu acredito que isso só vai acontecer após a decisão da Suprema Corte sobre o tema. E aí a gente vai ver qual que vai ser a reação e a tendência, se ela for desfavorável ao governo Trump, é que haja uma redução dessa questão da fiscalização do ICE.
Enquanto isso, a incerteza sobre as regras e a intensidade da fiscalização continuam a gerar insegurança entre os estrangeiros. A definição do futuro dessas medidas deve passar pelo judiciário americano, que ainda analisa os limites dessa política.
E a gente volta a falar de segurança em São Paulo. Deve ser velado neste domingo o corpo do entregador que foi morto a tiros por um guarda civil na capital. O caso gerou forte repercussão e levantou questionamentos sobre a conduta do agente. Danúbia Braga chega mais uma vez ao vivo para falar sobre essa fatalidade, né, Danúbia?
Exatamente, fatalidade, falta de preparo, talvez por parte do agente, né, David? Esse homem, então, de 39 anos, esse entregador, Douglas Renato Schaeffer, morreu na última sexta-feira, ali na região do Parque do Ibirapuera. Ele que fazia esse trabalho de entregador para complementar a sua renda. E, infelizmente, através dessa abordagem, segundo informações da própria Secretaria de Segurança Pública, a GCM estava fazendo patrulhamento na região, teria sido avisada de que alguns pedestres estavam sendo vítimas aí desses assaltos de falsos entregadores que estavam de bicicleta, mas Douglas estava ali com a bicicleta também, com essa mochila de entrega. Ele estava levando uma pizza para comer com a esposa à noite. Ele estaria de capuz e fone de ouvido e não ouviu o momento da abordagem da GCM. Ele se desequilibrou da bicicleta, bateu na viatura, quando então o GCM fez o disparo de arma de fogo e atingiu as costas, então, de Douglas Renato, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O nome do agente que fez esse disparo é Reginaldo Alves Feitosa, de 54 anos. Reginaldo foi preso em flagrante, mas foi liberado após pagar uma fiança de R$ 2.000 e vai responder em liberdade. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, como homicídio culposo e a investigação está em andamento. Além disso, a Corregedoria-Geral da Guarda Civil Metropolitana também foi acionada justamente para acompanhar essa ocorrência e dar continuidade com as investigações buscando esse esclarecimento. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana diz que o agente foi afastado de suas funções operacionais e vai responder a um processo administrativo. Douglas deixa a esposa e 3 filhos, um de 14, uma de 10 anos e um bebê recém-nascido de 4 anos. O velório inteiro está previsto para acontecer neste domingo em Poá, Grande São Paulo, de onde então era este homem, mais uma vítima aí dessa falta de preparo dos agentes públicos. Volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Danúbia. Nossos sentimentos à família e também à torcida para que as investigações sejam rápidas e assertivas. Em meio às negociações entre Estados Unidos e Irã, agora voltando a falar sobre o conflito no Oriente Médio, tem um mistério. Nós vimos e falamos aqui sobre a reunião de ontem, que durou 21 horas, sem aí qualquer tipo de resposta ou pelo menos de consenso entre as partes para um cessar-fogo definitivo. Só que o que fica de pano de fundo também é um outro mistério. Qual que é o paradeiro do novo líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei? Segundo informações que foram divulgadas pela agência Reuters, o Ayatollah tem um quadro gravíssimo de saúde. É o que a gente entende a partir de agora na reportagem de Pedro Trito.
Fontes ligadas ao regime iraniano afirmaram à agência Reuters neste sábado que o motivo do desaparecimento do Ayatollah, de 56 anos, está ligado a lesões causadas por ataques feitos pelos Estados Unidos e Israel. Mojtaba Khamenei estava presente no local da ação que matou o próprio pai, o ex-líder supremo, Ali Khamenei, em 28 de fevereiro. A esposa, o cunhado e a cunhada de Mojtaba também estavam no local e acabaram morrendo durante os bombardeios. Oficialmente, o regime iraniano não comenta o estado de saúde do novo líder do país. Mas interlocutores afirmam que Khamenei estaria se recuperando de graves ferimentos na perna e também no rosto, que teria ficado desfigurado após o ataque. Apesar da gravidade das lesões, Mojtaba Khamenei estaria em bom estado mental e participando de reuniões do governo, através de chamadas de áudio, incluindo as discussões ligadas à guerra e as negociações com os Estados Unidos. Já em Washington, fontes próximas à CIA afirmam que relatórios apontam para uma possível amputação de uma das pernas do Ayatollah. A agência de inteligência norte-americana e o governo de Israel também não se manifestaram publicamente sobre o caso. A ascensão de Mojtaba Khamenei ao cargo de líder supremo do Irã ainda não trouxe grandes mudanças para o cotidiano do país. Segundo especialistas, a expectativa é de que ele mantenha a mesma abordagem do pai, que esteve no poder por quase 40 anos. Na última quinta-feira, uma nova mensagem escrita por Mojtaba foi divulgada na televisão estatal iraniana. No texto, o Ayatollah afirmou não buscar a guerra, mas garantiu a defesa dos direitos do Irã e pediu apoio popular em busca do cessar-fogo.
O presidente Lula viaja à Europa na semana que vem e deve discutir o acordo entre Mercosul e União Europeia. O repórter Marco Viana tem todas as informações de Brasília.
Isso mesmo, essa viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tem uma agenda bem definida e estratégica, com temas que passam diretamente por economia, política e tecnologia. Lula embarca para a Europa entre os dias 17 e 20 de abril, com passagens pela Espanha, Portugal e Alemanha, em um movimento do Palácio do Planalto para reforçar a presença do Brasil no cenário internacional. O principal foco é o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que segue como prioridade do governo. Além disso, Lula deve ter reuniões bilaterais importantes, como o encontro com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, e participar de eventos internacionais que discutem democracia e o combate ao extremismo. Outro ponto forte da agenda é a regulação das Big Techs e o debate sobre a soberania digital, um tema que ganha cada vez mais peso nas relações entre os países. Na área econômica, o presidente também participa da Hannover Messe, uma das maiores feiras de tecnologia e indústria do mundo, com foco em atrair investimentos e ampliar parcerias comerciais.
9 horas 48 minutos.
Repita.
9h48.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro gol, porque eu tô fazendo. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento: Loja 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X-Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Na notícia que emociona, na que muda o seu dia, na música que acalma, no trânsito que ajuda, no foco da academia, nas aventuras da estrada, na rotina de casa, em todos os momentos, o rádio está com você. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você, aonde estiver.
Já pensou em estar no volante ouvindo as melhores músicas? Agora é possível com a Classic Fan 76.7 FM da faixa estendida, que está disponível nos novos modelos das principais montadoras: Hyundai, Jeep, Lexus, Peugeot, Toyota, Volkswagen. Qualidade de som impecável, com sucessos de ontem e hoje. A trilha sonora perfeita para onde quer que você vá. E se o seu carro não tiver essa opção, é só acessar pelo Panflix. Na rua ou na estrada, a Classic Pan FM em 76.7 te acompanha. Jovem Pan, com você onde estiver.
9 horas e 51 minutos?
Repita.
9h51 da manhã.
A CPI do crime organizado marcou para a semana que vem o depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. As informações com Rafaela Almeida.
Nessa reta final da CPI do crime organizado, promete bastante movimentação aqui no Congresso Nacional. A comissão encerra os trabalhos na próxima terça-feira com dois momentos decisivos. O depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e logo em seguida a leitura e votação do relatório final. A presença dele é considerada estratégica dentro da CPI. Isso porque o Rio de Janeiro aparece como um dos principais focos das investigações, justamente pela complexidade da atuação do crime organizado no estado, com a presença de facções, milícias e até estruturas híbridas, como a chamada narcomilícia, que mistura tráfico com controle territorial e exploração de serviços. O relator da comissão, o senador Alessandro Vieira, inclusive classificou esse depoimento como indispensável para entender onde estão os principais gargalos no combate a essas organizações. Agora tem um componente político importante aí, porque essa reunião marca o encerramento da CPI sem prorrogação dos trabalhos, decisão que gerou insatisfação entre integrantes da comissão. Muitos parlamentares avaliam que o tempo foi curto diante da dimensão do tema. Além disso, houve também críticas a decisões judiciais que acabaram liberando alguns convocados de comparecer, o que, na avaliação de membros da CPI, limitou o alcance das investigações. Mesmo assim, a expectativa é que o relatório final, que será apresentado logo depois da oitiva, traga um diagnóstico mais consolidado sobre o funcionamento do crime organizado no país e, principalmente, propostas de ajustes na legislação para fortalecer o combate a esse tipo de atuação. De Brasília, Rafaela Almeida.
A Polícia Federal localizou na Líbia Roberto Augusto Leme da Silva, que é conhecido como Beto Louco, e também o Mohamed Mourad, apelidado como Primo. Os dois são suspeitos de liderar um esquema de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Misael Mainet traz as informações.
Os dois empresários negociam um acordo de delação premiada junto ao Ministério Público. São eles, os empresários Roberto Augusto Leme da Silva, mais conhecido como Beto Louco, e Mohamed Mourad, conhecido como o Primo. A dupla foi localizada na Líbia por autoridades brasileiras enquanto fazia essa negociação. Apontados como principais alvos da Operação Carbono Oculto e incluídos na lista de foragidos da Interpol, os dois deixaram o Brasil depois de entrarem na mira das investigações da Polícia Federal. A suspeita é de que eles lideravam um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao setor de combustíveis, com possível conexão com o crime organizado. Mesmo fora do Brasil, a dupla tenta um acordo de colaboração premiada, na qual promete apresentar provas e também citar autoridades. As investigações indicam que o grupo teria permitido a infiltração de uma facção criminosa no mercado de combustíveis, movimentando bilhões de reais por meio de postos e empresas de fachada usados para fraudes fiscais e ocultação de recursos. De acordo com os investigadores, Beto Louco atuaria na gestão das empresas envolvidas no esquema e possivelmente também como articulador político. Já o Mourad, que é conhecido como Primo, seria outro nome central em toda essa operação. Ambos negam qualquer ligação com organizações criminosas. As negociações de delação seguem em andamento e as autoridades avaliam o conteúdo e a consistência das acusações e também de todos os argumentos enviados pela dupla.
Depois de amplas negociações, o governo fecha um acordo com os Estados Unidos para a cooperação na área da segurança pública. De Brasília, o repórter Marco Viana traz as informações.
Isso mesmo, essa cooperação entre Brasil e Estados Unidos marca um novo momento no combate ao crime organizado. Depois de uma conversa entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, as negociações foram destravadas e agora os dois países passam a trocar informações em tempo real. Na prática, isso funciona como um raio-x à distância. As autoridades brasileiras passam a receber dados e relatórios de inteligência sobre cargas suspeitas ainda antes de chegarem ao país, o que aumenta as chances de identificar armas e drogas que abastecem o crime organizado. Os números chamam a atenção. Só no último ano, mais de 500 mil de armas e peças foram apreendidas com origem nos Estados Unidos, além de mais de 1,5 toneladas de drogas apenas nos primeiros meses deste ano. A expectativa do governo é reduzir a entrada desse material ilegal no Brasil e, a partir desse piloto, ampliar a cooperação com outros países. Na próxima semana, o ministro da Fazenda, Dario Duriga, estará em Washington para avançar nessas negociações.
O empresário brasileiro, que é investigado por participar da trama golpista, foi preso agora nos Estados Unidos. Beatriz Souza, ao vivo, explica pra gente o contexto dessa prisão e também da participação desse empresário. Mais uma vez, bom dia.
Oi, Bia, bom dia mais uma vez para você e para todos aqui na Jovem Pan. Pois é, Bia, o empresário de Belo Horizonte, Esdras Jonatas dos Santos, foi preso pelo Serviço de Imigração Americana a 180 quilômetros de Miami, nos Estados Unidos. Ele já tinha um mandado de prisão em aberto aqui no Brasil e também já tinha sido alvo de determinações do Supremo Tribunal Federal, dadas então pelo ministro Alexandre de Moraes. Determinações essas
diversas, Bia, como por exemplo, bloqueio de contas bancárias, passaportes cancelados e proibição de usar as redes sociais. Ele embarcou para os Estados Unidos, saindo do Brasil, no dia 10 de janeiro de 2023, ou seja, 2 dias após os atos na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro. Ele foi para os Estados Unidos com a esposa, mas negou que tenha fugido. E segundo as investigações da Polícia Federal, ele não esteve em Brasília no dia 8 de janeiro. Mas, segundo a Polícia Federal, ele é apontado como um líder dos acampamentos que tiveram ali no início do ano de 2023, acampamentos aqueles em quartéis generais do Exército. Então, ele era um dos líderes daqueles acampamentos. E também, no dia do 8 de janeiro, os ônibus que estavam vindo de outros estados para Brasília, ele também acompanhou. Segundo ele, ele entrou no ônibus para poder fazer uma oração e não tinha noção, não tinha ideia de que aquelas pessoas iriam, então, invadir a Praça dos Três Poderes. Ele tentou também, Bia, vender um veículo, mas a Polícia Federal acabou apreendendo e agora ele segue, então, preso com as autoridades americanas, vão decidir sobre esse processo migratório, mas ainda a gente não tem informação se ele vai ser extraditado ou deportado para o Brasil. Volto com você.
Obrigada pelas informações, Beatriz Souza. Agora, 9:59.
Repita.
Quase virando o relógio para as 10, David de Tarso. Isso significa que a gente vai se despedindo por aqui.
Exatamente. Muito obrigado pela sua companhia, com todas as notícias aqui no Jornal da Manhã. Siga ao longo da nossa programação e também mais notícias no nosso site.
Exatamente. A notícia ao vivo não para aqui na Jovem Pan News. A gente vai fechando a casinha com o Jornal da Manhã, mas ao longo desse domingo tem muita informação com a nossa equipe de plantão para te informar sobre tudo o que acontece. Até amanhã, às 7:00, no Jornal da Manhã.
Tchau, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Self and center, clarity, peace, serenity.
You're the color of my blood. You're the cure, you're the pain. You're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much. So much. You're the fear, I don't care. Cause I've never been so high. Follow me through the dark. Let me take you past the satellite.
day if she'd let me. Her laugh, she hates, but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every